Cidade Nova, após uma tentativa de assalto. A cena inusitada foi registrada e viralizou nas redes sociais. A repórter Beatriz Trindade tem os detalhes.
Uma tentativa de assalto dentro de um ônibus da linha 415 terminou com dois passageiros correndo atrás do ladrão pelas ruas da Cidade Nova, no centro do Rio. Os homens conseguiram recuperar o celular de uma jovem que tinha sido roubada dentro do coletivo. Segundo relatos, o suspeito entrou no ônibus pela porta do meio e pediu uma carona ao motorista. Logo depois, arrancou o celular da mão de uma passageira que tinha acabado de pegar o telefone para avisar a mãe que estava saindo do trabalho. O passageiro Felipe Silveira conta que flagrou toda a situação enquanto estava em outro coletivo e no impulso acabou descendo para tentar recuperar o aparelho. No meio da correria, ele chegou a chamar outro homem, que era Adriano da Costa Salles, para ajudar nessa perseguição.
Olhei para trás, tinha um rapaz forte do meu porte físico. Eu falei, qual é, negão? Vambora comigo. Ele, bora. Aí foi. Aí o rapaz começou a correr, a menina que foi roubada também. Eu falei, não corre não, senão ele vai ver, o ladrão vai ver o desespero, vai começar a correr. A gente foi andando pela calçada e o ladrão lá do outro lado. Tinha umas, mais ou menos umas três pistas para atravessar para chegar no ladrão. Eu falei com o rapaz que foi comigo, vai por trás desse ônibus que eu vou por aqui. Quando eu fui, eu bati de exatamente, o ladrão veio na minha direção. Eu bati de frente com ele, eu falei, te peguei, moleque.
Enquanto os dois corriam atrás do ladrão, passageiros gritavam para o motorista esperar. Isso porque as mochilas e pertences acabaram ficando dentro do coletivo. Após a perseguição, o suspeito acabou soltando o celular para conseguir fugir. O aparelho foi recuperado e devolvido à vítima. A situação terminou ainda com uma cena inusitada. Durante a confusão, um dos homens que ajudou na perseguição perdeu os chinelos e acabou ganhando da vítima do assalto um novo par, depois que todos voltaram para o ônibus e, enfim, seguiram a viagem. Em nota, a Polícia Militar informou que equipes foram acionadas e fizeram buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado. A corporação afirmou ainda que o policiamento segue reforçado no entorno da Cidade Nova e da Leopoldina.
Amanhã, TMC. Quem escuta sabe.
Mais de 90% dos peixes vendidos no litoral do Paraná têm microplásticos no trato digestivo. As informações você confere agora, de Curitiba, com o Leonardo Gomes.
Essa foi a principal conclusão do estudo conduzido pela Associação Mar Brasil. Ao todo, 47 peixes foram examinados, 44 apresentaram partículas. A maior contaminação ocorreu em animais que vivem em contato direto com o fundo do mar. Os microplásticos são fragmentos menores que 5 milímetros, vestígios de produtos e embalagens descartadas nos mares e que depois foram consumidos pelos peixes. O oceanógrafo e pesquisador Alan Krellen explica que a contaminação não significa necessariamente que os peixes estão impróprios para consumo, mas indicam sim os impactos, a dimensão da poluição nas águas.
O microplástico, ele surge como um novo contaminante, um novo poluente no meio marinho, que traz um problema muito sério, não só para as espécies marinhas, para os ambientes marinhos, mas também traz riscos significativos para a humanidade.
Os microplásticos podem surgir de lixo no mar, como embalagens e garrafas, pneus, tecidos e revestimentos com tinta. As tintas, aliás, são fontes de elementos químicos presentes nesses fragmentos. Uma pesquisa brasileira chegou a encontrar microplásticos em placentas e cordões umbilicais. A Organização Mundial da Saúde reconhece que o mundo enfrenta problemas relacionados à presença de microplástico e defende mais pesquisas sobre o efeito dos fragmentos na saúde humana. Os estudos identificaram a presença do microplástico também em aves que têm contato com o mar. A oceanógrafa e também responsável por essa pesquisa, Fernanda Possato, alerta que a presença do microplástico tem aumentado a cada ano e também já tem se tornado onipresente.
O que mais chama a atenção da gente nesses casos é a onipresença do microplástico, porque o que a gente espera? Que aconteça uma quantidade de microplástico, talvez, numa área mais urbanizada, mas não é só isso que acontece. A gente vê o microplástico presente, inclusive, em unidades de conservação.
Amanhã, TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe.
Januário Sobremesa. E o entrevistado de hoje é um dos maiores imitadores da atualidade, o humorista Gabriel Fanarte. Ele faz mais de 120 vozes. No comando do programa estão Lucas Salles, Marcelo Batista e Mini Ruth. Fica agora com o Sobremesa.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta sabe.
Você que está sintonizado na Transamérica TMC, sim, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito aqui na TMC, é o nosso programinha de meu Deus, comigo Lucas Salles e também com ela, Mini Ruth.
Oi, gente!
Que voz mais irritante essa sua, viu? Pelo amor de Deus, ó, estamos neste programa que o seu terapeuta jamais recomendaria, tá? Estamos no YouTube, TMC News BR, vai lá, não precisa nem comentar, só deixa um joinha e se inscreve no canal, porque a nossa direção vai ficar muito feliz.
Inclusive, se você quiser se manter sempre muito bem informado, informada, é só seguir a TMC em todas as redes sociais, em todas elas, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Threads, todas elas, o nome de usuário é o mesmo, @ TMC News BR. E também siga a TMC Esporte, @ TMC Esporte. Agora, você que nos ouve com seu ouvido, sabia que você pode participar do nosso programinha de meu Deus? Não é não, Batista?
Opa! Através do nosso WhatsApp, que é o 11 972211001. E a pergunta de hoje é: qual é a coisa que você tem certeza que vai te estressar nesta Copa?
Neymar. Já respondo, Neymar.
Ai, nossa, nem fale. Que palhaçada é essa de lesão?
Não, palhaçada não também, coitado. Ele tá lesionado.
Tá lesionado.
Ele se machucou. Podia ter avisado antes, né?
Mas se avisa antes, corre o risco de não ser convocado.
Mas ele que ficasse na casa dele,
claro,
então.
Claro que não, a gente quer Neymar na Copa.
Na Copa no banco? Porque ele não vai jogar depois dessa lesão.
Não saber. Vai. Pode ser que ele jogue contra o Haiti, por exemplo. Vai. Entendeu? Dá pra jogar.
Ele deve ter feito o exame na UPA lá em Santos.
Com certeza. Ó, Neymarzinho, pegando a JBL Boombox dele na filhinha do UPA de Santos. Tá lá sentadinho. Ó, eu consigo imaginar isso.
Maravilhoso.
Se você tem alguma coisa que você tem certeza que vai te estressar da Copa, manda pra gente no 011 972211001. Olha, uma vez que eu passei o telefone da rádio, sabia? A pessoa pediu assim: qual é o seu telefone? Eu falei: 972211001. Não, peraí, né? Esse não pode. O telefone da rádio outro dia.
Bom,
amigos e amigas, você que está ouvindo o nosso programinha de meu Deus já sabe, pode participar dele e pode também se divertir com a nossa entrevista de hoje. Hoje o nosso convidado, ele é o mestre da imitação. Ele diz que faz 20 vozes, mais de 20 vozes. Eu duvido, eu tenho certeza que é bem mais do que isso. É. Ele ficou conhecido após um viral na internet, onde ele imita vários, dentre o Nhonho, Bolsonaro, Chaves, o Kiko. Senhoras e senhores, vamos receber ele, o queridinho do Instagram e do TikTok, Gabriel Fanarte!
Olha, prazer, já cheguei, né?
Do Igor Guimarães, que coisa boa, hein?
É só pra se soltar nos programas, porque eu sou um pouco tímido.
Seja muito bem-vindo, Gabriel.
Tudo bem, menininha?
Tudo bem.
Você tem a voz daquela menina da careca.
Da
passava
careca?
No Rá-Tim-Bum. Você lembra?
Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado pela sua presença.
Cara.
E a nossa primeira pergunta de hoje é com ele, Marcelo Batista.
É o primeiro convidado que vem ao programa com diarreia.
A risada do bolo é genial.
É o primeiro convidado com diarreia.
Uma mentira, o cara é puta mentiroso.
Mas ó, pra imitação ficar melhor, o Bola chama o Batista de cabeça. Cabeça.
Ah, o cabeça, velho. É. Putz. Maravilhoso. Saudade de ser Batista.
Ô, ô Gabriel, que esse nome, antes da sobremesa, esse nome Fanart é seu mesmo? Esse nome escroto?
Não, é Batista.
Que isso, Batista?
Não, eu concordo com o Batista, é bem escroto mesmo.
É bonito, cara. Vamos mudar.
Parece nome de RG. Edição de público geek, sabe? CCXP e tal, parece. Venha pra Fanart.
Né? Não, na verdade, antes de começar a fazer essas dublagens, as imitações, eu tinha uma página no Instagram que era de fanarts, né? Que em inglês é arte de fã. Eu fazia caricaturas de Rick and Morty, Simpson, inclusive vendia essas coisas pra tentar ganhar dinheiro. Não dava muito certo, mas eu gostava de fazer.
E aí
era Gabriel Fanart a página. E aí começou a viralizar essas imitações. Eu tive a brilhante ideia de mostrar o meu talento na internet, sem pretensão alguma, eu só gostava de fazer essas coisas.
Entendi.
E aí virou, né?
E qual a sua sobremesa, então, a sua sobremesa predileta?
Ah, minha sobremesa favorita, hein? É tão gostoso que até ficou água na boca. É o Petit Gâteau, não é mesmo?
Mais um ponto para o Petit Gâteau, o nosso ranking das sobremesas. Obrigado por comparecer, Nhonho. Falar com o Gabriel Fanart, parece que eu tô conversando ou com o pai de santo, ou com esquizofrênico, porque do nada a voz muda.
Fragmentado,
né? Que é o cara, eu juro, ou é pai de santo, ou é fragmentado. É uma pessoa esquizofrênica. Vem cá, você que gosta de imitar, quando o banco te liga pra cobrar...
Eu não gosto não, meu amigo.
Você muda a voz, quando o banco liga pra cobrar, você finge que é outra pessoa.
Eu finge que eu sou o Ronel Gomes, que aí... Alô, meu amigo. Ah, tá sem cobrança. Não sei não, né? Tá meu pai, né? Tô sabendo não. Diabo é isso, meu amigo. Não tô entendendo.
Ô, Manuel Gomes, você é mais de esquerda ou mais de direita?
Não, eu sou mais na minha, né?
Filha da mãe. Nossa, mãe do céu.
Manuel Gomes me quebra.
Hoje Batista vai sair chorando.
Manuel Gomes, você prefere estúdio ou palco?
Eu gosto dos dois, né?
Sabe o que é melhor? A gente consegue fazer a pauta com o Manuel Gomes, que a gente não conseguiu fazer mais
bom,
o
mesmo.
Ô, Manuel Gomes, o que você vai fazer pelo estado de São Paulo? Você que está se candidatando a deputado aí, vai.
Não, eu vou fazer muita coisa, né?
Ele fala, vou passar pra minha equipe.
É maravilhoso, velho. O pior é que o Gabriel Fanart, que é um grande imitador, personalidade pública agora, que está aqui entre nós, ele consegue imitar não só a voz, ele consegue imitar provavelmente o que a pessoa responderia, o que a personalidade pública responderia. Eu consigo imaginar o Manuel Gomes respondendo. Eu vou fazer aí o que é possível, né?
Eu vou fazer o que é possível, né? Que tem investir na segurança, né? No mérito também, né? Tem que investir em muito remédio, né?
É.
Tá faltando remédio, né?
Pra diarreia, Manuel Gomes, o que é que você vai fazer pelo povo?
Diarreia é tomar maisena, né? Com limão, né?
É a primeira vez que eu entrevisto alguém maluco. Isso é muito bom. Mary Ruth, você que gosta de imitação, por favor.
Eu quero saber o seguinte: qual foi a primeira imitação que você fez?
Pergunta de podcast, né, Mary Ruth?
Minha primeira imitação foi do meu avô, né? Meu finado avô, já vai fazer um ano aí que ele
se foi. Seu finado avô, meus pesos.
E...
Que bosta, hein, de clima.
Puta, acabou.
Pô, acabou o clima. Olha aí, Mini Ruth.
Vamos terminar.
Olha o que você fez, Mini Ruth. Olha o que você fez.
Vamos terminar.
Volta o Manuel Gomes, por favor. Vai.
Papai, para. Comecei a imitar meu avô, eu era pequeno. E eu via que ele tinha uns trejeitos diferentes, assim, de qualquer outra pessoa. E aí eu imitei ele, assim, sem querer. A família gostou. E eu comecei a fazer isso na escola também. Já fazia o Kiko já na quinta série, meu apelido era Kiko, mas o que me despertou mesmo esses trejeitos e querer fazer dublagem, imitação, realmente foi os Irmãos Piologo do Mundo Canibal. Inclusive estava com eles ontem e atualmente faço dublagens para eles, e é uma satisfação enorme porque eu era muito fã em 2010, ia nos eventos, né, de anime, que eles sempre estavam. A Vaina de Pau, você conhece? Nunca ouviu falar.
Ai, eu conheço, era bom demais,
os
cara.
Os caras estão dormindo, né?
A Baiana de Pau.
A Baiana de Pau! Caraca, maravilhoso. Isso foi, cara, isso viralizou na época, a gente recebia uma corrente de e-mail, lembra,
Batistinha? Sim, opa, maravilhoso.
Por favor, Batistinha.
Já que amanhã, hoje é 28, né? Amanhã é o último dia para entregar a declaração do imposto.
Puxa,
de renda. Como você falou do Kiko aí?
Não, virei simples já.
Como é que seria o Kiko do Chaves alertando a população para entregar o IR para não cair na malha fina?
Espera só um minutinho.
Boa, Cuca.
pessoal, não se esqueça de entregar a declaração de renda, hein? Não é aquela calcinha de renda, não, é declaração mesmo, hein?
Agora, digamos que o Chaves entregou ontem a declaração de renda. Que o Kiko faria agora, no dia 29? Entregou lá mês passado.
Por que você não entregou a declaração antes? Você não vai com a minha cara?
Muito bom. Gabriel Fanart, senhoras e senhores, o homem... Eu vou falar aqui que é o homem das 20 vozes, porque é o que ele diz, mas eu tenho certeza que são bem mais, né?
O macaco é 17, Caio, não esquece disso.
E agora é a voz do vovô?
Vovô Anésio.
Vovô Anésio, personagem mas clássico
não,
na internet.
Você não vai para Araraquara, né? Lanche você come aqui, Caio.
Verdade. O vovô Anésio, ele fez muito sucesso na internet, que o neto dele começou a gravá-lo e postá-lo nas redes sociais. E você consegue imitar direitinho. Você consegue imitar, inclusive, o fato do vovô Anésio ser bem, bem saidinho, safadinho também?
Caramba, nunca imaginei isso, cara.
É, meu.
Oi, mas... quando a Erza foi dormir... É. Eu vi a carcinha de renda dela esperar o Caio embora pra botar na chapa.
Que isso? Meu Deus. Ai, que susto.
Eu já sou podado hoje.
Batista.
Ô, Gabriel, tem aquela imitação que você tá tentando ainda, mas não sai de jeito nenhum, que ainda não ficou boa?
Quero xaropinho, né, Fedilho? Fala, Fedilho.
É? Mentira.
É, tá ruim.
Caraca, você não consegue imitar xaropinho?
Rapaz, é barrigudo. Ele não consegue nem ver o bicho.
Essa tá bem ruim. Tá bem ruim.
Tá, mas tá bom. Ô, Minute. Você consegue imitar o xaropinho, Minute?
Rapaz.
Olha aí, ó.
Igual. Quando eu fui no Tica lá, tava o Bola e o Carioca. O Carioca tinha acabado de separar, né?
Nossa.
Aí ele tava com uma vontade de fazer aquele podcast. E eu queria mostrar o meu talento, né, brother? Mostrar. Assim, fazer todas as imitações possíveis da lista, né? Não é igual aqui que eu tô trocando ideia, não vai ficar fazendo. E aí o Carioca ficava assim, ó. Igual.
E o Bola super atenção.
Você está igual, irmão. Isso é bom. Billy Mandy, igual. Ele assim, ó.
Gabriel Fanart,
que está aqui entre nós. Um abraço, humorista.
Um abraço.
Um sucesso no TikTok, no Reels, no Instagram.
Queria dizer que o Carioca é o delegado, viu? Só isso mesmo.
Delegado?
É, não precisa não. Perguntar por quê.
Ah, deixa pra lá.
Tá bom, tá certo.
E queria dizer perguntar também que a TMC tá em festa, que é aniversário do Vampeta hoje. Uhul!
Gente, é a primeira vez que eu converso com esquizofrênico. Chega a essa conclusão.
Completamente, que nem diz o Bola. Completamente, que nem diz o Bola.
Completamente lelé, irmão.
Vem cá, já te pediram pra você fazer alguma imitação naquela hora? Naquela hora ali, a dois, só você?
Deixa eu lembrar das vezes que eu fiz amor.
Essa é muito boa.
Cara, acho que não, porque naquela hora a gente fica com vergonha, né?
Sério mesmo?
Verdade.
Caraca.
Mas quando você começa...
Mas pode acontecer, né? Quando... É interessante, né?
Pô, quando você começa a dar em cima de alguém, você faz essas vozes pra pessoa?
E aí, gatinha, vamos dar um passeio ali no Ibirapuera. Você gosta de refrigerante, meu amigo? Você é amiga de tromba, não é?
O cara não.
Pode ser também, né? Eu gosto do dois, né?
O cara é maiuco, cara. O cara é maiuco. É maiuco.
Eu adoro.
A gente recebeu pedidos hoje, porque quando a gente anuncia nas redes sociais, no arroba TMC, a gente recebe várias mensagens. E quando colocamos que Gabriel Fanart, humorista, imitador, estaria entre nós, não foi diferente, né, Batista?
Exatamente. A gente queria... a gente tem um desafio aqui pra você. Imitar o nosso presidente Lula dizendo algo que o Bolsonaro diria e o que o Bolsonaro poderia dizer, né? Algo que o Lula também
fazer o contrário. Lula falando uma frase do Bolsonaro e o Bolsonaro falando uma frase do Lula. Consegue fazer?
Olha só, o Lula, não vou nem tocar no assunto aqui, tá ok?
Cara, igualzinho.
Olha só, não quero misturar aqui com a gentalha aí, tá ok? Olha só, tô quietinho aqui, tá ok? Não entro mais na mídia. Tô proibido de fazer qualquer outra coisa. Agora falar de Lula aqui. Você é meu favor, tá ok?
Mas uma frase.
Cala a boca aí, pô.
Eu sou jornalista!
Ah, você é o Batista!
Inclusive, a moça ali é muito bonita. Se eu fosse cadete de Forças Armadas, eu te assoviava pra você aí, ok? É
muito bonito. Ô, Mini Ruth, vai, agora é sua vez. Dá o truco. Imita o Bolsonaro,
pô. Vai lá em cima, não, pô! Vai lá em cima, não, pô! Vagabundo!
Igual.
Fanático, eu peço desculpas, mas eu prefiro mil vezes a imitação da Mini Ruth.
Olha só, agora eu acho que tem mais corpo. Eu quero ver você dizer aí que o brasileiro vai voltar a comer picanhazinha passando na farinha aí, ok?
Fala aí, Bolsonaro, por favor.
Brasileiro não come picanha, brasileiro não come nada aqui no Brasil. Esse país tá complicado demais, né, Bolsonaro?
Igual.
E o Lula dizendo alguma coisa aqui, ô?
Cara,
que Bolsonaro.
Lula é meu defeito,
assim, é mesmo? Fazer. Vou tentar então te ajudar
nessa. Eu não nessa. Faço comunista, não.
Saiu bem.
Não faço comunista, não.
Quando o cara, olha, isso é muito bom. Quando a pessoa não sabe imitar, fica uma situação constrangedora. Mas fica, o Fanart mandou bem. Falou, ó, não imita um comunista, coitado. Tá okay, certo.
Tá ok.
Tem mais pedido aí? Cara, tem mais pedido aí, Batista?
Tem. Mas eu queria que você fizesse o nhonho chamando a galera pra cestar.
Olha, amanhã cestou, hein? Meu papai comprou 10 uísques, aqueles do bolo, hein? Porque meu papai tem dinheiro, né? Sim. É. Compra aquele gelo de coco e vamos cestar, hein? Com muitos copões. Esse não pode, hein? Se meu papai ficar sabendo, ele me mata.
Não pode, você não pode fumar, hein,
meu? O estômago. Não posso fumar porque eu tenho rinite, hein? Vem a amidalite tudo com isso. Eu nasci prematuro, sabe?
Não sabia, não? Nasceu? Por que, Yonho?
Ah, meu estômago. Porque eu tinha tanta fome que eu estava na barriga da minha mãe. Eu dei problema, viu?
Gabriel Fanart, senhoras e senhores, um verdadeiro maluco das imitações.
Tá bom.
E é realmente uma pessoa muito talentosa. É impressionante. Consegue fazer todas as vozes.
Que isso.
E ainda
isso.
Consegue improvisar, que é muito difícil, hein?
É difícil improvisar, né, cara?
Já te colocaram numa situação de risco, não, dessa, de evento, em reuniões, em entrevistas?
Tipo agora.
Tipo agora, gente.
Cara, é assim, o stand-up é uma coisa difícil, coisa que eu estou fazendo recentemente. Já fiz uns 3-4 shows ali, abri pro Diguinho Coruja, lá ele. Pro Cáceres também, Rodrigo Cáceres, grande amigo, um abraço pra vocês. E um abraço pro Giovanni Daniotti, que é meu assessor, está chegando aqui. Sempre está atrasado nos lugares, mas continuo perdoando. A questão do improviso é complicado, porque tem dias que você não está legal.
É verdade.
Pra improvisar. Tem dia que você não tá com a voz legal. Então acontece muito. Mas assim, que eu tive um improviso que não rolou. Todas as vezes, assim, eu sempre acho que tá uma porcaria. Depois eu vou assistir, tá bom. Mas sempre acontece.
E o
acho que
Bola,
a gente é ser humano e erra mesmo.
E o Bola mandando um recadinho de amor, assim, pro seu grande companheiro Eduardo Sterblitz.
Porra, boa, assim.
Vai ter que ser irônico.
Não, pode ter mandado um recado meu. Ó, o Eduardo estreou a nova série dele, o ET, com a Tata Werneck. Fala, manda o Bola aí. A gente Nossa, manda um áudio pra ele.
Também, hein?
Tá achou chato?
Eu acho chato. Pô,
achei bom, achei
chato,
bom.
Chato, chuchu. Muito bem, japonesa.
Oi, Emílio.
O Bola mandando um recadinho pro Sterblitz.
Fala, Edu, você tá bom? Ó, vamos perdoar aquelas tretas de antigamente. Quero assistir o seu programa, irmão. Vamos tomar aquela breja e tá perdoado.
Tamo junto, velho. Vocês vão junto no passeio?
Puta mentira. No passeio eu não caio mais nessa.
Mais,
cara, a risada é tudo mentira o que eu falei agora. Eu não gosto do Estevam, não gosto dele.
A risada não é idêntica.
Cara é chato.
Gente, eu tô me sentindo no cap, só adorando. É.
O cara não faz nada.
Também tô me sentindo delícia. Ô, Mini Ruth, você gosta do Crack Neto?
O Neto, eu adoro o Neto.
Você consegue imitar o Crack Neto?
Não sei.
Quero
não
fazer.
O Gabriel Fanati consegue te ensinar a imitar o Crack Neto.
Ah, inclusive, não, saber.
Inclusive, uma curiosidade tutorial. Legal é que quando a gente conhece aquele cara que a gente imita, a imitação fica muito melhor. Lanço pros imitadores aí pra eles concordarem. Verdade ou não é? Por quê? Quando a gente conhece a pessoa, a gente sente ela respirando, o jeito que ela fala normalmente.
É.
Não é aquele Faustão, aí galera, eu não sei fazer o Faustão, sim, tá? Aí galera, não, tem o Faustão calmo, né? Que o Gui Santana faz, enfim. Pô, tem várias legal. Vertentes da pessoa, daquela persona, que você acaba aprendendo quando está convivendo com ela. E o Neto é uma delas, porque eu trabalhei na Band.
Que irado.
E a gente conviveu ali nos corredores e tal. E engraçado também, eu já vou fazer o Neto, mas o filho da Atena, o Joel, eu sim, sei imitar ele. Olha
mentira.
Só.
Mentira!
Olha, você que tá aqui, Bebe, adorei conhecer você, Fanart. É o mesmo cuico da Atena.
igual.
E o Neto é assim, ó.
Ô! Você tem que ter energia, meu irmão!
Essa que é a verdade. Ô, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queria agradecer. Ô, oh, você tem pão? Pão da Seven Boys. Queria agradecer ao TMC, meu irmão, por ter me tratado muito bem, ter me dado água, porque hoje em dia não tem nem água pra nós, meu irmão. Essa que é a verdade. Ô, Neymar, vamos jogar bem, meu irmão. Eu não jogo mais. Você é craque. Você não é, meu irmão.
Gabriel! Senhoras e senhores, acabou muito de imitar craque Neto. Ele imita todo mundo.
Você não é craque, meu irmão. Você é Corinthians.
Eu sou.
Se não for Corinthians, pode ir embora, meu irmão.
Pé de rato.
Seus pés de rato oriundo. Zé Ruela.
Cara, eu que amo.
Um abraço pro Neto.
Maravilhoso.
Zé Américo, um abraço.
Parabéns, Zé. Vai ser pai de novo.
Meu, esse cara é um
abraço.
Eu tô ficando com medo.
Ele é chato. Gabriel Fanatti. Ele quer um esquizofrênico do mundo.
Olha, sabe aquele cara do Corrida Maluca? Ele faz.
Sei, o personagem. Sei.
A minha cabeça fica assim.
Cara, a gente pode já achamos um subtítulo pra você: Gabriel Fanatti, o esquizofrênico do mundo. Já é o nome do seu show, cara.
Maravilhoso, velho.
Adorei.
Dando bola muito.
Muito bom.
Obrigado. Eu adorei a imitação do Craque Neto e o pessoal aqui no YouTube também amou. Você conseguiria dar um recadinho pra vir o Neymar? Eu, pode ser elogiando o Neymar e a Virgínia. O Craque Neto elogiando, fazendo o contrário.
Ô, eu gostei de correr o cara do Neymar, meu irmão. Ele vai jogar muito bem. Ô, ele que é um cara de dignidade, meu irmão. Coisa boa. Vai ganhar a Copa por nós, meu irmão. Ô, esquece o Corinthians, agora é Brasil. E você, Virgínia, volta com o Vini Júnior, que ele tá triste. Ele não vai jogar mais, meu irmão. Volta com ele, meu irmão. Ó, um beijo pra Ana Castela, meu irmão.
Ô Neto, mas você viu que saiu o exame do Neymar, que não é nada de edema, hein? Ele tem uma lesão grau 2, é 3 semanas pra se recuperar. E agora?
E deu HPV também, meu irmão. De Nubeg! Essa que é verdade!
Essa foi gênia! Senhoras e senhores, Gabriel Fanatti, amigos! Este foi muito bom e deu HPV também! Sabe o que é o pior? Deve ser verdade! Esse que é o pior!
Meu Deus do céu!
Maravilhoso! É só bobeira, né? Se você tem algum pedido, manda também pra gente aqui no nosso canal no YouTube. Inclusive, tá ouvindo a gente? Quer ver a cara do Gabriel Fanatti? Sintoniza agora no
arroba. Eu não tô vendo eu.
TMC Minos BR.
Tá parecendo o Zé Rico.
Tá parecendo mesmo.
Essa longa estrada da vida.
Tá parecendo muito. Você tem que agradecer os vídeos, porque foi através de um único vídeo que deu uma estourada monstruosa lá.
Ele.
Foi
na mesinha, né? Na mesinha lá com
os amigos. Foi o vídeo do copão, né?
O que foi, Nhoi? Ai, eu tomei 5 copões! Ai, minha barriga!
É muito bom, cara. Esse vídeo aí bombou em todo lugar. Tem uma página que postam todo dia em onho. Tem todo dia o meu vídeo. Cara, que loucura. O pessoal fala, ô, oh, Kiko do Copão. Tá, virou uma marca, virou uma coisa. E uma coisa curiosa que eu nunca fiz publi pra adegas, né? Eu que sou o núcleo dessa coisa de copão, comecei a beber, né, essas coisas aí. Crianças não bebam. No interior, que eu morava no interior quando esse vídeo viralizou. E é muito interessante porque eu estava sem rumo algum na vida.
Ih, mentira.
Né? História triste ou história boa? Tem que estar sem rumo mesmo.
Eu sempre fiz, né? Esse tipo de conteúdo no YouTube e tal.
História triste.
Ah, mas olha só, começou a bombar aí. E aí eu vi que tinha potencial mesmo aí. Ok.
Tô com medo.
Gabriel, muito obrigado. Eu queria agradecer ao convite. Eu amo rádio, televisão, tudo que é retrô. Eu gosto de coisa antiga. E eu tô muito feliz de estar aqui, né, no TMC. É uma coisa linda, assim, estar com vocês.
Muito obrigado, né?
E eu gosto muito também.
Muito obrigado. E quem quiser Deus assistir abençoe. Ao seu show, a benção. Quem quiser assistir o seu show, como é que faz?
www.fanart10. Mentira. Fique atento no meu Instagram.
Vai no Instagram. Assim
não dá, assim vai, não dá.
No Instagram, pera, vai, meu. Vai pra lá.
Meu Instagram é GabrielFanart2. Anothers redes sociais, outras redes sociais, Gabriel Fanart. Você fica por dentro dos shows, eventos e conteúdos diariamente. Ok? Bom,
agora, amigos e amigas, vamos dar uma pequena passadinha na nossa enquete do dia, que traz a pergunta: qual é a certeza que você tem que você vai se estressar com a Copa? Aquilo que você vai. Eu vou me estressar muito, com a Copa. Já tenho certeza. Quem é que respondeu aí, por favor, Marcelo Batista?
Você manda pelo 11 972 21 1001. O Wellington Alves respondeu: a Copa.
Muito bom.
Não deve gostar de futebol.
O Elton Neves, ele mandou: meu chefe não me deu nenhuma folga em nenhum dos jogos do Brasil. Diz que eu não vou jogar, então não tem pra que eu folgar.
A Roberta Alves falou: saber que a Virgínia vai ser repórter. Não dá, viu? Ela vai perguntar qual a maquiagem que o jogador tá usando.
Vai, Mini Ruth.
Camila Barros, ela mandou: o povo no bar que assiste mais o replay do que o jogo, qualquer lance já gritam: olha de novo.
Verdade, isso irrita bastante mesmo. Senhoras e senhores, infelizmente o nosso programinha de meu Deus vem chegando ao fim. Beijo, queijo. Tchau, 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 valeu. Brasil.
Adeus.
Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe.
Sobre mesa, é sobre. Sobre.
Amanhã TMC, tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe.
Fica ligado no Corre TMC, que você vai saber tudo o que precisa para o seu final de semana. E de quebra, vai ouvir histórias inspiradoras. Então amarre os cadarços, escolha um bom fone de ouvido e confira tudo sobre corrida de rua e bem-estar com Mirelle Moschiella. No bate-papo de hoje, ela conversou com o maratonista Bruno Levinho.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.
Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao Corre TMC. Quem cedo madruga já correu 2 quilômetros, eu sou Mirelle Moschiella. E eu já quero saber assim, ó, na hora, na lata, você é corredor nato? É aquele cara que acorda 5 horas da manhã, aquela mulher que acorda 4 horas da manhã e sai correndo? Já fez o seu longão hoje? Ou você é mais daquele que vai correr no final do dia, mais tranquilo? Ou hoje resolveu não correr porque correu ontem ou porque vai correr amanhã? Manda mensagem pra gente, tá? A gente tá também lá no YouTube, para você que está me acompanhando, ouvindo no rádio, claro, tá andando aí, tá caminhando, tá correndo e tá escutando a gente, Corre TMC, vem porque o papo é bom demais. É aquele momento pense fofoca, sabe? É exatamente. Já aproveito aqui para te convidar para você seguir a gente também nas redes sociais, no Instagram e também no YouTube. E como sempre, a gente tem, claro, convidados maravilhosos aqui no nosso Corre TMC, e dessa vez não é diferente. Ele, que já tem mais de 20 ou 20 maratonas no currículo, brabíssimo demais, bem-vindo, Bruno, bem levinho, adoro esse sobrenome. Tá bem, Bruno? Bem-vindo.
Tô bem, Mirelle, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, com vocês, vou contar um pouquinho da minha história.
É isso.
E vamos que vamos.
Bom, não preciso nem. Minha primeira pergunta é de bate-pronto. O seu arroba no Instagram é arroba Bruno Bem Levinho.
Isso.
Da onde surgiu essa ideia? Porque eu achei muito bom. É bom. Porque assim, você é bem levinho mesmo antes de correr?
É, também, mas na verdade começou porque antes eu colocava meu sobrenome, que era Bruno Lopes. Eu achei muito normal, muito comum. Eu sou baixo, tenho 1,68, magrinho. Aí quando eu comecei a correr, tinha uns amigos que já corriam, me chamavam pra correr. Aí eu falava: não, hoje eu tô bem levinho, tô bem de boa. Aí eu falava isso direto pra não ir com eles, porque eles corriam mais fortes. Aí eu falei: meu, Bruno Lopes não, acho que Bruno Bem Levinho, porque eu sou baixinho, né, magro, acho que vai dar bom. E desde então, decidi adotar esse nome.
Cara, que legal. E pegou super, né? Porque todo mundo agora, pô, Bruno bem levinho, bem levinho.
É, quem é da corrida nem chama mais Bruno, é bem
levinho. É só bem levinho?
É, quem é da corrida geralmente é bem levinho.
Que sucesso, Bruno. Não, excelente. Bom, eu já falei aqui logo na minha entrada, né, que você tem aí 20 maratonas no currículo, mas antes dessas 20 maratonas, antes de você chegar nesse nível, que pra mim é altíssimo, né, eu quero saber quem é você no corre, quem é o Bruno?
Bom, o Bruno é um cara que leva as coisas bem da brincadeira. Eu gosto de performance, mas não deixo a performance dominar minha vida. Porque tem pessoas que gostam de performance, fica bem fechado, não sai, não dá risada.
Bitolada, né?
Não socializa direito. Tá. Eu tento levar a vida bem levinha. Então, eu tento performar do jeito que dá e viver a vida também. Não só focar na performance o tempo todo.
Mas foi fácil você chegar nesse seu pensamento? Porque hoje muita gente tem esse pensamento, tipo, não, eu quero performance, eu quero ser melhor. E acaba também trocando, né?
Se frustrando.
E se frustrando também. Como é que foi essa chegada, né? De você pensar, não, olha, eu vou tranquilamente, passo a passo.
Bom, eu corro há 12 anos e há 12 anos eu tô com a mesma assessoria, que é a Saúde Performance do Cláudio Castilho.
Um beijo, Cláudio!
E desde então, eu fui evoluindo aos poucos, mas bem lentamente, é que as pessoas agora elas querem tudo pra...
Você é muito jovem, né? Quantos anos você tem, Bruno?
Já tô antigo, já é mulher.
Ai, meu Deus, não precisa falar então.
Vou fazer 38.
Mas...
Agosto.
Não, mas... Nossa, tá com uma cara de 28 pra mim, gente.
Ai, que bom.
É verdade. Tá com cara de 28, já aproveita, olha lá no YouTube pra você ver quem é o Bruno bem levinho, gente. Cara de novíssimo pra mim. Então você começou a correr, vai fazer 12 anos. Tá bom, então assim, a corrida, ela na sua vida, ela não foi assim desde da infância, não, desde pequenininho? Não.
Na verdade, eu comecei a correr por conta do trabalho. Eu trabalhei numa loja esportiva, na Oscar Freire, na ASICS, a primeira loja que teve no Brasil. Trabalhei lá.
Já era da ASICS, né? Já era o universo conspirando ali um pouquinho pra você.
Mas só que eu não corria. Só que de tanto ouvir sobre corrida, ouvir sobre corrida, eu falei, não, deve ser legal isso aqui, eu vou ter que começar a correr. Aí eu comecei.
Caramba, aí você deu o primeiro passo.
Sim.
Você tinha quantos anos?
12 anos. Eu tava com 26.
26 anos. E aí você... Isso é uma pergunta legal, porque você já foi direto numa assessoria? Você já conhecia essa assessoria? Porque muitas pessoas me perguntam, Mirelle, como é que eu faço para dar o primeiro passo? Eu não sei. Eu queria correr, mas eu não tenho ideia. Você tinha alguém já em mente, que era o Cláudio?
Exatamente.
Já conhecia o Cláudio?
É porque a assessoria dele é patrocinada pela ASICS, né? Então o acesso a ela foi mais fácil para mim.
Perfeito, entendi. Então uma coisa ali que já tava costurada, né? Uma coisa com a outra. Era para ser. E aí quando você começou então nessa assessoria, você achou a corrida fácil ou você achou a corrida difícil?
Ah, não, muito difícil. Eu odiei. Eu fiz meus primeiros 10K, eu achei nada a ver, assim, eu falei, nossa, pra quê? O pessoal acorda cedo pra isso. É que, na verdade, eu não sabia, que eu via as pessoas correndo de manhã, eu achava que era só atleta que ganhava pra isso. Não entendia o amador acordar cedo pra correr, de graça, não recebendo nada, eu falava, gente, mas pra quê isso?
É possível isso?
Não, mas pra quê?
É possível?
Aí tinha uns amigos que corria. Aí eu falava, meu, mas... Aí na época eu tava na balada ainda, tipo, eu tava, tipo, numa padaria, ou no Mac, voltando da balada, tomar café pra ir trabalhar... E os caras tá todos já acordando pra ir correr, eu olhava. O Instagram não bombava ainda na época, mas o Facebook, eu olhava, meu, os caras é louco. Acorda essa hora pra correr, 5 da manhã, mas pra quê? Aí tem uma vez que eu perguntei, fez quase uma entrevista com o menino lá, falei, o Jax. Falei, meu, a ex que te paga pra você correr? Ele falou, não, eu faço porque eu gosto. Mas
pelo contrário, eu que tenho que me inscrever na corrida e pagar, não é?
Aí eu falei, meu, seu estilo de vida, meu, que estilo de vida, nada a ver. Aí, passou um tempo. Olha aí,
ó. Estamos acompanhando também imagens de você ali correndo, ó.
Sim.
Essas imagens agora lá no Mercado Livre, na Arena,
sim,
né? No Pacaembu.
Bem legal.
Eu ainda não fui, eu moro do lado do Pacaembu.
Nossa, que pecado.
Você me convida pra ir?
Vamos marcar.
Não pra correr no seu pace.
Vamos marcar um
que eu não sou maluca, mas pra correr contigo. Porque já a gente vai falar então dessa arena. porque excelente, um lugar muito bom para os atletas, tanto de elite também, como atleta amador, para quem está ali também ao redor, né, também. Sim. Excelente. Então tá, mas calma aí, você começa a correr, pergunta para as pessoas, se as pessoas recebem para correr, porque você não tá entendendo, fala assim, peraí, você acorda 5 horas da manhã para correr, não ganha nada. É aquela mãe que pergunta, filho, você vai para a corrida, você pegou pódio?
Exatamente,
né?
É
tipo,
isso.
A pessoa que não entende muito, você entrou desse jeito, odiou a corrida, falou, gente,
nada a ver.
Isso não é para mim.
Exato.
Mas em qual momento essa corrida, ela dá um plot twist na sua vida?
Bom, quando eu odiei a corrida, eu fiz 10K. Aí na época eu fiz um 58.
Isso foi corrida de rua ou foi um treininho?
Corrida de rua.
Tá.
Era. Acho que eu esqueci o nome da corrida, mas era ali no Ibirapuera. Aí eu corri 10K para 58 minutos. Aí...
Eita, que correu bem!
É, mas pra mim eu não tinha noção, não tinha nem relógio, não tinha nada. Só tinha roupa mesmo de corrida, mas não tinha relógio nem nada. Aí eu corri e tal, só que. Meu, eu vi um monte de gente me passando. E eu, tipo, com mal-estar e tal. Eu cheguei bem. Eu gosto de falar, gosto de dar risada, mas nessa eu cheguei sem carisma. Eu lembro que eu tirei o tênis assim, fui andando de meia até o ponto de ônibus, fui embora, nem dei tchau pra ninguém. Aí eu peguei um bode e falei, não, nada a ver isso aí. Aí passou um ano, sem fazer nada, vivendo a vida.
Tá.
Eu fumava narguile, nunca fui de bebê, mas...
Ah, fumava narguilinho ali aos finais de semana.
Exatamente,
passou a socializar. Com os amigos.
Vivi minha vida, balada e narguile, um ano. Aí surgiu a corrida da ex, que é a Golden Four. Que é a minha, hoje é a Golden Run, mas antes era a Golden Four. Aí eu falei, vou correr. Aí todo mundo do escritório já correr a meia maratona. Eu falei, mas todo mundo vai. Acho que eu também consigo. Eu corri já 10, mais um ano atrás, né?
Olha só como a comunidade da corrida, ela também é importante. Porque você estava ali escutando todo mundo falar de corrida. E você escutando, poxa, eu corri... tal momento, foi incrível, foi maneiro. Deve ser, poxa, todo mundo gosta de correr. Só que a minha primeira vez não foi legal. Vou dar mais uma chance, não é mesmo?
Exatamente.
E a chance veio depois de um ano.
Depois de um ano. Aí eu falei, liguei pro pessoal do marketing, falei, não, queria correr a meia e tal. Aí eles mandaram pra minha inscrição, mas perguntaram, você tá treinando? Eu falei que tava, mas não tava. Ela ia vivendo a vida.
Que mentira que
loucamente.
Tá boa.
Beleza, passou o tempo, chegou o momento. Aí eu fiz um erro grande, comprei tudo no sábado. A prova era domingo, comprei tudo no sábado. A roupinha, tudo bonitinho, combinadinho.
Tênis também?
Não, tênis não.
Já
tinha? O tênis já tinha.
Tá.
Aí comprei a regatinha, shorts. Beleza, tô pronto. Aí eu fui com um relógio casual na época e um óculos que eu tinha, um da Oakley, que tinha um fonezinho. Fui ouvindo música tranquilamente. Só que aí...
um óculos que tinha um fonezinho? Acho que eu lembro dele.
É um Tup o nome.
Eu acho que eu lembro dele. Que dava pra você escutar a musiquinha no óculos.
Exato.
Caramba. Aham.
Aí, coloquei o fone e vambora. Só que aí o 21 pra mim, sei lá, parece que foi uma outra sensação. Foi uma outra história.
Você correu 21 quilômetros?
Sim.
Então você tinha corrido 10 quilômetros. Olha que doideira esse bem levinho. Correu o primeiro 10 quilômetros... Passou um ano, falou, cara, não é pra mim. É. Escutou a galera falando e falou, poxa, acho que eu vou dar mais uma chance. Mas aí eu vou dar uma chance pra uma meia maratona.
É, eu nem gosto de ficar ouvindo as pessoas falarem.
Mas nesse um ano você ficou parado, você ficou treinando?
Não, vivi a vida, fiz nada.
Tô chocada?
Não, fiz nada, só vivi a vida. Tá. Trabalhei, tô só.
Baladinha, narguilha, amigos e tal. E aí voltou e falou... Vou fazer 21.
Exato. Aí falei, vou fazer. Não tava na assessoria, não tava nada. Beleza. Aí fiz. Não senti, não vou te falar a verdade, não senti dor, não senti nada também, tá, o ritmo que eu fiz pra 1:58, alguma coisa assim.
Gente,
não senti nada,
cara,
assim.
Eu tô chocada com esses números.
Não senti nada, mas, vou te falar, isso no domingo. Na segunda... Mulher.
Depois de 48 horas. Ah, isso foi no domingo.
Foi no,
nasceu depois de 24 horas.
Meu, eu
que
tava
que você
sem brilho nenhum. Tanto é que eu acordei assim, não tava sentindo minha perna esquerda. Aí eu falei, gente, aconteceu alguma coisa comigo? Acho que eu vou andar mais. Te juro, doía tudo, a perna inteira.
Deu aquela tensão, aquele drama.
Exato. Aí eu tinha que trabalhar, né? Porque a vida continua. Não importa se você correu ou não correu. Não importa se você correu ou não correu, a vida continua. Aí eu mandei mensagem pro amigo meu, que é o Jax, o mesmo Jax. Falei, meu, é normal ficar com a perna toda quebrada e tal. Ele, meu, bora. É normal pra quem não treina. Pra quem treina é mais suportável. Aí eu fui trabalhar, fiquei uma semana andando mancando.
Naquela semaninha que você tá só...
azedo.
Mancando, azedo. Tô adorando ele falar, vou pegar sem carisma, sem sorriso, porque você é puro sorriso, então sem sorriso, sem risadinha.
Não, sim. Eu fiquei quebrado real. Aí, depois que eu passei por isso, eu senti tanta dor assim que eu falei, meu, se eu quiser correr mesmo, vou entrar numa assessoria. Desde então, tô na mesma assessoria até hoje.
Nossa, tantos tempos, então, já 14 anos, como você disse, né? 12 anos na assessoria.
12 anos correndo, 12 anos na assessoria.
Nossa, que incrível. Gente, para vocês terem uma ideia do que o Bruno Bem Levinho fez, primeiro que ele correu 10 quilômetros abaixo de uma hora, 58 minutos. Para quem nunca fez nada, é muito difícil, é um pace muito alto. Ou seja, não é nem um pace alto, é um pace muito baixo, né?
É.
Porque é um pace... é, ou seja, quanto menor o seu pace, que o pace é o ritmo, mais rápido você é, mais rápido você corre um quilômetro.
Exato.
Então você estava ali num pace de 5?
Acho que é
5 e pouquinho.
5,5 por aí.
5,5, né? O que é muito difícil. E depois ele para tudo e faz 21 quilômetros também abaixo de 2 horas. Também mantendo esse mesmo pace de 5 e pouquinho. Para quem não fazia nada, para quem não treinava. E aí, como é que você descobriu, então, que o seu corpo, Bem Levinho, respondia muito bem a esse esporte? Quando é que você realmente descobriu, falando, nossa, gente, eu nasci para correr, meu Deus do céu?
Bom, eu comecei a perceber, assim, que eu levava um pouco mais jeito do que outras pessoas, porque eu comecei a correr com pessoas que já estavam, tipo, 2, 3 anos correndo, e eu começava... e correr junto. Não, às vezes não completava o treino todo, mas 50% do treino. Eu falo, meu, se eu começar... se eu começar a treinar de verdade, eu acho que vou evoluir. E eu sempre treinei com pessoas que correm mais que eu. Então isso ajuda. Ajuda bastante. Você quer performar, você tem que treinar com alguém que corra mais.
É isso.
Que e aí te você... tira da zona de conforto.
Total. E em nenhum momento aquele pensamento que você disse, nossa, tá muito difícil, não quero correr, ele chegou a vir novamente assim na sua cabeça?
Ah, já chegou algumas
várias vezes.
É. Dependendo do treino, você pensa acabou o tempo, mas pra que isso? Faz parte. Escolhas.
E você é do tipo daquele cara que acorda cedão, madrugada pra correr? Como é que é a sua rotina?
Eu já fui mais da madrugada. Hoje nem tanto assim, tipo... 6:30 tô no Ibira. Acordo 5:20, 6:30 tô correndo no Ibira. Não 5, tem galera que vai 5 da manhã, também acho que não preciso tanto assim.
Mas é muito cedo, né?
É,
pô, madruga. Eu sou também dessa. Com certeza eu devo ter te visto lá correndo lá no Ibira, que de terça e quinta eu gosto de correr por lá e eu corro cedinho também. E o que está bombado, Ibira, não?
Nossa.
Meu!
A corrida tá muito no hype, muita gente.
Tá
muita
muito
gente.
No hype, né? A gente já vai falar sobre isso, de influência, de rede social, de tudo isso. E hoje você treina todos os dias? Como
todo
é o
seu
treino?
Todo dia. Segunda e quarta são meus treinos de tiro. Aí eu geralmente vou na pista. Terça e sexta, treino de corrida e treino de força. Quinta, eu só rodo. Aí sábado longão e domingo...
descansa, né?
Não, domingo é um levinho, pra sujar a roupa.
Todo
ou prova,
dia.
Ou prova.
Hoje você corre, você é um atleta de elite, Bruninho?
Não. Pra quem tá chegando, pra quem tipo, tá começando agora e vê os tempos que eu tenho, acha que eu sou elite, mas não. Sabor de elite. Sabor, mas não sou elite, não. Tô bem distante disso.
Adorei.
Seria um amador esforçado, Se fosse uma categoria assim, A, B, mas C. É, sério.
Sério?
É, sério.
Mas o que falta ali pra você ser um amador de elite? Você acha que o ritmo, os tempos são muito mais baixos, são mais rápidos? A sua dedicação deveria se dedicar muito mais pra ser um atleta? O que falta?
Não, eu acho que, meu, dos tempos que eu tenho, hoje eu correria com a elite feminina aqui no Brasil. Mas masculina já é uma outra história, tem que
patamar.
Ser um outro Bruno, talvez. Porque os caras que correm maratona, os bons hoje aqui no Brasil, na atualidade, correm a maratona pra 2:10, 2:09. O meu melhor é 2:30. Então é 20 minutos.
Tivemos na maratona o Sebastian, né, algumas semanas atrás, o recorde do Sebastian de 1:59:30.
É.
1:59:30. O que o Sebastian fez foi incrível, porque a gente já tinha esse recorde com o Kipchoge, né? Só que foi feito...
Todo um trabalho,
condições perfeitas para que ele pudesse alcançar esse
abaixo
recorde. Abaixo de 2 horas. Ou seja, aquela pista, aquele apoio, o suporte, tudo perfeito para que ele alcançasse. As
condições perfeitas.
Exato, e ele alcançou. Sim. Aí vem Sebastian
e
dá um tapa na cara de todo mundo. Falou, o quê? Maratona de Londres,
sim.
Né, que aconteceu em abril. E foi simplesmente incrível.
Sim.
Como pode? É mágico. Um pace de
2:50, 21 por hora.
Que?
É igual moto.
Nada. Então, ou seja, pra galera que tá nos escutando agora, que tá escutando o Corre TMC... Para ter uma noção. Então, a cada 1 quilômetro, Bruninho, ele fez em 2:50. 2:50 correndo 1 quilômetro.
42 quilômetros, 2:50.
E mantendo esse ritmo. Não,
ele terminou mais rápido. Ele passou a meia para 1 hora. E eu, a primeira meia e o final, ele terminou para 59.
Cara.
É outra coisa.
É um absurdo.
Não, né? É nível ET. É uma coisa que...
Isso, é um nível ET.
É, não tem como.
É isso, gente. Então, depois procurem aí nos buscadores aí do site da vida, Google da vida, quem é o Sebastião. Eu esqueci agora o sobrenome dele. É o El, alguma coisa assim. A gente procura agora já. Já dá pra vocês, mas coloca aí, gente. Recorde Maratona de Londres, Sebastian. E vocês vão entender o que este cara fez, tá? O que ele fez. Agora, Bruninho, então você não descansa. Você não sente falta, não, de um descanso, de não. Como é que é? Não, gente, porque assim, para, pelo amor de Deus. Eu falo que esse cara podia ser muito bem da elite, porque todo dia esforço, você deve sentir falta também de quando você não faz, porque essa é uma cabeça de campeão também, sério.
Não, mas tipo, os treinos mais tranquilos é como se fosse um descanso. É uns treinos com um ritmo muito alto, então você tá descansando, mas ganhando no mesmo tempo, sabe? Então... Mas é claro que eu descanso sim, mas depende. Agora eu vou fazer, próximo mês, vou fazer a Maratona de Porto Alegre. Aí geralmente...
Ai, sabe quem vai estar lá? Sabe quem vai estar lá na Maratona de Porto Alegre? Eu!
Aí sim!
Moleque!
Aí sim!
E estaremos lá então, na Maratona de Porto Alegre, bom, firmes e fortes. Só que eu não vou poder acompanhar o seu pace, né?
Você vai correr a maratona?
Vou correr a maratona.
Boa, que legal. Vamos junto já, é isso.
Vamos junto, vai ser demais. Você já correu a Maratona de Porto Alegre ou vai ser a sua primeira vez?
Já corri 5 vezes.
Eita, eu gosto de lá. Eu vou colar no Bruninho porque eu quero várias dicas. Então já me conta, até pra quem tá escutando a gente aí e quer saber um pouquinho mais da Maratona de Porto Alegre, tempo bom, bem flat, assim, não tem muita subida, o que, que a gente pode falar?
Acho que no Brasil, atualmente, essa maratona é a mais rápida, certamente, assim.
É a mais rápida
hoje? É a mais rápida. Pra mim, toda vez que eu quero correr uma maratona no Brasil, eu escolho Porto Alegre, não tem como.
E tempo bom? É aquele friozinho?
É, um friozinho que não mata. Só se pode...
12 graus,
12, entre 10 e 12, de boa, tranquilo.
Bem, mas é tranquilo, como é que você corre? Você vai de regata, de manguito?
Não, geralmente...
Ou vai com uma roupa mais, né, quentinha e aos pouquinhos você vai tirando, vai descascando ali?
Não, na verdade, eu fico ali um pouquinho antes de sempre ter alguém, né? Geralmente eu fico ali antes da largada com uma jaquetinha, um quebra-vento, quando uns 2 minutos, 3 minutos antes eu tiro a jaquetinha, vou embora. Vai de manguito.
Vai de manguito. Uhum. E qual é o seu melhor tempo na Maratona de Porto Alegre?
A Maratona de Porto Alegre é meu melhor 2:34.
Quê?
2:34.
42 quilômetros, 2:34?
É.
Caraca, Bruninho, você é bom demais, bicho. Você é um foguete.
Ah, obrigado.
Você é um foguete, sério. Bom, eu não vou falar aqui, mas vou falar, sabe por quê? Porque o foguinho, gente, o foguinho, já tô falando foguinho, tá, gente? O levinho, ele é um foguete, né, o Bruno? Muito rápido, pra vocês terem noção da minha primeira maratona, que foi em Buenos Aires, no ano passado. corri com caminhada. É legal a gente falar também sobre né, Bruninho? Porque as pessoas falam, ah, mas poxa, será que eu consigo agora, né, correr uma maratona, mas eu tenho vergonha de andar. Eu andei, estava com canelite, mas o meu coach, que é o Marcos Paulo Reis, da MPR, o Marcão,
gente
falou,
boa.
Gente boa demais, precisa vir pra cá no Corre TMC, hein, Marcão, o convite tá feito aí. E já falei várias vezes também, ele falou, Mirelle, não fique com vergonha de correr, porque eu fiquei, olha só que doido, eu falei, ah, mas eu não queria caminhar não, não fique com vergonha de caminhar, né? Pô, mas não tenha vergonha não, porque lá na hora todo mundo também acaba caminhando um pouquinho.
Sim.
Eu acabei caminhando, fiz ali em 5 horas e 8, 42 quilômetros, caminhando também. E, gente, o mais importante é que eu terminei a maratona,
é peguei isso, lá a minha medalha.
É isso, minha medalha, minha banana, e tá tudo certo. Quero, claro, agora, sem dor, melhorar o meu tempo, e tá tudo certo, né, Bruninho? Então, 2 horas e, rapaz, quanto?
2 horas e 34.
Pelo amor de Deus, e agora, neste ano pra 2026, você quer melhorar esse tempo ou vai correr levinho sem se preocupar com performance?
Não, sempre quando eu largo pra tentar correr bem, é sempre isso. Pode acontecer alguma coisa durante o percurso, mas eu quero correr ali pelo menos abaixo de 2:35 ali. Vamos ver se dá, mas é isso que eu quero.
Abaixo de 2:35.
Pra ficar perto do que eu já fiz, né? É bom.
Tá bom demais, Bruninho. E aí, Bru, vamos agora falar então sobre maratonas, já que estamos falando de Porto Alegre. Você tem no currículo 20 maratonas no currículo. Quantas fora do Brasil e quantas aqui no Brasil? Consegue lembrar aí?
Acho que no Brasil deve ser 7. No Brasil, 9.
No Brasil, 9 maratonas. É. Já correu do Rio? Quais as maratonas você correu aqui?
Rio, São Paulo, mais de 3 vezes. Não, acho que 4 vezes São Paulo.
Tá. Porto Alegre.
Porto Alegre.
Floripa.
É.
Tá.
É, Floripa foi a primeira vez que eu fiz o ano passado.
E de todas elas, a que você mais curtiu foi Porto Alegre ou não?
Não, Porto Alegre.
Sem dúvida.
Sem dúvida.
Olha aí, gente. Então eu escolhi a dedo, então, uma aqui no Brasil, então, hein? Escolhi.
Ah, tá. Aqui em São Paulo, já corri a Maratona de São Paulo e a legal. City Marathon. Aqui são duas.
Perfeito.
É, que eu tinha esquecido.
Não, imagina. Você vai lembrando aos pouquinhos. São muitas maratonas, pelo amor de Deus. Caraca, demais. E fora do Brasil?
Aí a primeira vez que eu corri fora foi no Chile. Aí a segunda...
Ah, friozinho, né?
Friozinho.
Bom.
Só que não foi maratona, corri meia.
A meia.
No Chile. Aí minha primeira maratona fora foi Boston.
Nossa, mas começou já logo numa Six Major.
Aí Boston, aí já corri Berlim, Milão.
Olha, Milão deve ser legal.
Qual o nome da outra? Que é em fevereiro. Que é na Espanha. Eu me esqueci o nome.
Sevilha?
Isso.
Ai, dizem que é muito legal de Sevilha.
E é bem bonito, viu?
Então, mas tem muita subida?
Não.
Sério?
Não.
Olha aí, tá?
Tem nada.
De repente, pro ano que vem,
legal,
Brasil.
Legal.
É?
É planinha, gostosinha. Nossa. Friozinho, bom.
Olha, que demais. E Boston, que faz parte da Six Majors, é bom também a gente falar pra galera. Gente, Six Majors, que agora também é 7, né? Porque entrou e depois pode ser que entre Cape Town.
Sim,
então
sim.
É uma loucura. Mas a princípio, é uma medalha. É uma mandala, na verdade, sim, com as 6 principais maratonas consideradas as melhores para correr, né, no mundo. Existem várias outras maratonas, mas lembrando então que são Boston, Chicago, Nova York,
Tóquio,
Londres. Falei todas?
Não, falou 5.
Falei 5? Falta mais uma, né?
Berlim,
é isso, faltou Berlim. Então, se você correu as seis maratonas, no final você vai ganhar, na sua última maratona, a sexta, você ganha então uma mandala. Bota lá depois também, mandala da Six Majors, são, pô, mandala linda e as maratonas também são bem legais. Você tem um sonho da Six Majors ou não?
Não, acho que sonho assim de corrida, talvez correr mais rápido, mas das médias é que eu tenho talvez curiosidade, talvez seria Tóquio, que é uma coisa que é bem longe, uma coisa
do
bem totalmente diferente, acho que essa aí seria E Nova York por ser a mais animada.
A mais animada?
É, todo mundo fala que é a mais...
A rainha das majors também dizem, né? É mais animada, a galera, a torcida,
sim.
Cara, como é que pode, né, assim... A torcida, gente, realmente, o público vai em peso quando é maratona na cidade. Independentemente aqui no Brasil ou fora, mas a galera vai, torce, leva a criançada, o que é muito legal, né, Bruninho? Sim. Pra você mostrar pra essa molecada o quanto é legal correr.
Esporte, né?